magia de,
do guionismo.
Do mago? Do mago?
A magia do mago.
Bem, vamos lá.
What a wizard.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Isto Não É Mesmo Um Jogo, o podcast onde falamos de filmes que não são mesmo jogos, mas que até têm um bocadinho a ver com eles, de alguma forma, como é o caso de hoje. Eu sou o David e para falar mesmo de um não jogo, tenho novamente comigo o meu amigo Canelo.
Olá a todos.
E o meu amigo Rui.
Olá, tudo
e
bem?
E hoje vamos falar do quê? Olá, está tudo bem?
Tá tudo, o Rui é o oxigênio à noite.
Sim.
É da rádio. Tá.
Olá, bem-vindos à Rádio Oxigênio.
Rádio Oxigênio.
Hoje vamos falar.
Acho sim, que não era o oxigênio que tinha assim um programa de house e...
Há uma rádio chamada Oxigênio.
Claro.
Ah, sim.
Então não há.
Sim, sim.
Ah. Sei lá, meu.
Zona de Lisboa.
Eu não sei.
Exato.
Eu não sou de Lisboa.
Já lá. Eu não sei.
O
David admite, o David admite derrota por não saber o que é oxigênio. É tipo, pronto, eu não sei tudo.
Parou. Eu, pronto, sei, tá, eu sei o que é oxigênio, não sei o que é rádio oxigênio. São duas coisas diferentes.
Sim, senão era muito mal para nós. Sim.
Exato.
Se fossem semelhantes. Ou mal para os radiologistas, não é? Radiologistas, não.
Quando isso é outra coisa, sabes?
Não, não. O radiólogo? Pessoas da rádio? Os meninos da rádio, ok.
Os meninos da rádio. As pessoas que falam no rádio para microfones. Que
não, esse é o nome técnico, sim. Esse é o nome técnico. Pessoal da rádio.
É o que nós estamos a fazer.
Isto é um programa de rádio.
Isto é arte.
Sim, tens que sintonizar.
Podes no autorrádio.
Tecnicamente, mas é só quando está uma lua cheia.
Diga-nos nos comentários se ouvem, uma certa direção. Se nos ouvem na rádio ou não.
Olha, sabes o que é que eu vou pedir à malta? Gravem um podcast num CD, ponham num Discman e depois liguem o Discman com a cassete ao carro, como se fazia antigamente. Eu vi essa imagem há pouco tempo.
Gravem no CD e metam na cassete do carro, exato.
Não, exato. Era assim que se fazia, meu. Era com um Discman que ligavas depois
sei,
com aquelas.
Eu tinha um Discman. Ligava com um cabo de áudio.
Exato,
rádio,
exato. Essa é oficialmente a melhor forma de ouvir o Isto Não É Um Jogo, a partir de agora.
E, os loops tu tens que fazer.
Ei.
Olha, eu uma vez...
A malta gosta ou não gosta?
Vocês não estão bem a ver a cena.
Fãs ou não?
A escola organizou tipo uma cena de bicicletas e então fomos da escola até à praia.
Uma cena de bicicletas.
Boa da gente, não sei o quê. E então, o que é que o David fez? Estão a ver aquelas colunas do computador? Antigas, brancas.
Aquelas tipo, que têm tipo uma bola no meio, não é? Tipo,
sim, aquelas grandes PC dos anos 2000, finais da década de 90. O David agarra na sua bicicleta e com uma data de bracelets faz um sistema de som na bicicleta, agarra num Discman... E na base de um conta-quilómetros, altera aquilo e cola o Discman naquela merda. E então fui a dar música a toda a gente de bicicleta com aquilo.
Literalmente.
Espera, mas como é que...
Eu fiz um autorrádio para a minha bicicleta.
Tu eras o autorrádio David na altura.
Ligava às colunas ao Discman.
E não precisava de...
Não era o Discman.
Não, era jack.
Era um jack, como se fossem os auscultadores.
Não, o Discman era a pilhas, Rui. Bem-vindo. Ali... Bem-vindo aos anos 90.
Bem, okay. E ali a bombear bué. Ah, sim.
A bombear bué.
As colunas precisavam de energia, obviamente. Obviamente. Fiz uma cena com...
Ah, então o Rui tem razão.
Sim, fiz uma caixinha com umas pilhas também. E alterei. Okay.
Que MacGyver do New Metal, porque aposto que isso ias ouvir, não é?
Sim, exato. Era isso que eu ia perguntar.
A cena é... Limp Bizkit, obviamente. Eu
adorava, sabes o que é que eu adorava ver agora?
Calma, as braceletes partiram-se e as colunas caíram. Eu não tive que pô-las na mala e deixar de ouvir música.
Isto é um episódio do Malcolm in the Middle, basicamente.
Sim.
É o que isto é. É tipo, o David teve um plano, correu super mal e depois vais-te nas orelhas dos teus pais, ou não?
Não, porquê?
Não sei, teria piada.
Isto não é nenhuma partida, não fiz mal a ninguém.
Não, era só. O David só estava a espalhar a magia dos Limpis.
Exato, não fez mal a ninguém.
Não fez mal a ninguém, meu. Foi só a fazer bem pela humanidade.
Não estava a cometer crimes. nem fazer
sabes que a poluição sonora é uma cena, correto?
A partir de um determinado nível de decibéis e a partir de uma determinada hora.
É, e agora vais-me dizer que tiveste cuidado com os decibéis antes de pôres o Limp Bizkit. Veste a medir.
O caminho era no meio do pinhal. Não havia gente.
As árvores estão vivas, David.
Sabes o que é que é viver no centro?
Ele tem uma resposta para tudo.
Tu vives.
Tu mete mais do que caraças. Desculpa, David, diz.
Os pinheiros não ouvem, está bem?
Como é que tu sabes? Isso é super insensível da tua parte.
Eles não têm ouvidos.
Eles sentem vibrações.
Sentem as vibrações, exatamente.
Está bem, mas não sentem as vibrações de uma coluna.
Voltaste lá uma semana depois para ver se estavam vivos. Se calhar morreram. Com as vibrações dos Yankees.
Ele chegou lá e estavam lá todos com o chapéu dos Yankees.
Se pegares fogo.
Os pinheiros estavam todos vestidos com calças da FUBU e a fila. Break stuff tonight.
Imagina as árvores tipo dos Senhor
agora
engasguei-me,
caralho.
Exato.
Mas com esses fatos.
Fred, deste é o meu mano. Ele percebe-me. Diz um dos pinheiros.
Flora Durst. Tipo carteiras com correntes.
Ai, meu Deus. É, exato. A fazer aquelas poses que eles faziam.
Por acaso os Ramos. Tive uma carteira daquelas com corrente. Na altura.
Eu tive o boné dos Yankees, não te preocupes.
Era o bué da...
E tinha umas calças da resina.
Eu não tive nada disso.
Eu tive, infelizmente. É, mas o meu cabelo era tão grande. Acho que tenho uma foto com as calças.
Eu espetava o cabelo, fazia o penteado do Vegeta, tipo com gel, metia-o todo despetado no ar.
E é com cara.
Isso eu não consegui. Mas o meu, eu tenho uma cabeça tão grande que o chapéu não me ficava bem. E então depois tinha vergonha de usar. Mas tive o chapéu.
Então tinhas o chapéu, mas não usavas.
Foi basicamente isso que me aconteceu. Ou trouxeram um número abaixo, foi qualquer coisa assim. E então usava em casa, vinha cá alguém e dizia assim: malta, vejam o meu chapéu dos Yankees ou do Limp Bizkit, que era o que nós dizíamos na altura. E depois tinha que tirar porque pronto, ficava um bocado desconfortável. Portanto, uma pessoa é fã de Limp Bizkit e New Metal no coração, não é? No chapéu, portanto.
Exato. Eu estou a achar a piada, é tipo toda a cena de atitude: tipo, não, eu vou ser assim, eu vou usar estas calças e estas carteiras. Mas depois é tipo: é pá, não, pera, tenho um bocado de vergonha.
Estamos aqui numa trip nostálgica. Eu tenho que vos perguntar: vocês acham que eram mais fixe do que o Lucas?
Quem é o Lucas? Ah, o
Lucas. O filme
é uma das personagens do filme que vamos falar hoje.
Certo.
Ainda não começámos a falar, que é o The Wizard.
Será mais fixe que o Lucas? Epá, é assim, tendo em conta que eu odeio putos como aquele, eu vou dizer que sim, porque eu nunca gravito para achar que esse pessoal é fixe.
Ok.
É, mas eu na altura também achava que ele não era fixe, por exemplo.
Mas se eu tivesse visto uma fotografia apenas, se calhar ficava, este é um puto fixe.
Ele é mais fixe do que eu, bolas.
Yeah, mais fixe que eu. Damn it! Back to the drawing board.
Exato.
Tenho que arranjar uma maneira de ser mais fixe com o Lucas.
Bem, vamos falar então do The Wizard, ou em português O Gênio, um filme de 1989 que não é nenhuma adaptação, mas que é um grande anúncio ao Super Mario 3.
Oh yes.
E à Power Glove.
O que é estranho, a parte da Power Glove é estranho, porque eles dizem, são claros e afirmam que aquilo é mau.
Não, pera, o que eles dizem, it's so bad, mas no sentido de é muito bom.
É o lingo, daquela época. É outra
o
coisa
lingo na altura, ser bad era bom.
So bad.
Sim, este filme está cheio daqueles termos que vocês não ouvem.
Desde que o filme saiu, sim.
Não, ainda não tinham nascido, portanto não tinham ouvido aqueles termos, nunca ouviram na vossa vida.
É o
então, não ouvimos aqueles termos desde que não tínhamos nascido.
Tipo nunca ouviram. Termos que nunca ouvimos porque não fazem parte da nossa.
Sim.
É callback para o episódio da semana passada do Jumanji, em que.
Sim!
Pelos saberem que O Alex já tinha passado 20 anos, ele diz, apenas nesta parte do filme e nunca mais no resto do filme inteiro, pai, quatro expressões seguidas, completamente outdated.
Yeah. Sim.
E nunca mais diz, desapareceu.
Nunca mais.
Esqueçam tudo. Nunca mais.
É verdade.
Naquele momento é tipo cinco expressões que só se usaram nos anos 80.
Não, é que o próprio nome do filme é um termo desses, é tipo The Wiz. Aí é meu, tu és bué, és bué da fixe, és um mágico, és um mago, és um wizard. Até é o próprio filme.
É, verdade.
É nomeada à volta disso. Mas, já, ele, ao longo destes...
São cápsulazinhas.
E acho que, digo já, foi dos meus momentos favoritos, era cada vez que eles diziam assim uma coisa um bocadinho fora daquilo que eu estou habituado. É o Baril e o da altura.
E o Buga. E o Buga.
Buga.
Lembra-se do Buga? Buga lá!
Yeah, we are so cool, man. Yeah.
Lembram-se quando ai pá, como é que era a expressão? Havia uma expressão que eu lembro que originou na Floribela. Ou pelo menos é onde eu me lembro de ver a primeira vez. Que era muito má. Mas estavam a tentar fazer aquilo uma cena.
Eu acho que sei do que é que estás a falar.
Ah pá, alguém se lembra, por favor. Pá.
Eu não me lembro.
Quem se lembrar que nos diga.
Epá, eu lembro-me que era uma cena muito afleira, era uma junção de duas outras palavras, era tipo, acho que era fixe com outra coisa, eu não sei, era uma cena que eles estavam, não era fixe, acho que não era ficholas, se bem que ficholas nunca foi ficholas, mas...
Mas senti um bocado atacado.
Também eu.
Super, será...
Eu gostei bem ficholas.
Será que é super, hiper, mega?
Não.
Porque a expressão que mais gosta deste da telenovela é super, hiper, mega. Ah, ok. Não. Ok.
Isso é se fosse Beto.
Sim. Bem, acho que nunca vou chegar lá. Bem, enfim.
Bem,
vou morrer com isso.
Quem é que quer fazer um resumo deste filme? Se tiverem energias.
Eu acho que consigo.
Para explicar o que é que se trata deste filme.
Não, pera. O Canelo. O Canelo é que tem uma história.
Oh, tu viste isto 30 vezes, não foi?
Vi isto imensas vezes na altura. Era aquele filme que eu alugava quando não sabia o que é que havia de alugar. Era um desses. Era esse Tartarugas Ninja 2. Imensas vezes. A minha avó gastou rios de dinheiro com o género.
Mais valia ter comprado a cassete.
Mas uma vez disseram-lhe isso, mas já não lembro se foi para este filme, se foi para as Tartarugas Ninja, que a senhora do convívio disse: ouça, é melhor comprar-lhe a cassete, porque ele leva imensas vezes o mesmo filme. E a minha avó disse: meta-se na sua vida. Não sei o que é que a minha avó disse.
E depois pagou com a sua carteira com
desdém.
Chains.
Yeah. Sim.
Não, com chains.
Ah, sim, a minha avó. Sim, ela tirou a carteira
e começou a ouvir. Ela é que usava o teu boné, a gente sabe.
Exato. E começou-se logo a ouvir a break stuff do Slim Biscuit. Quando ela disse isso. Mas pronto, o The Wizard... traço o gênio em português. Uhum. Então é sobre um grupo de crianças que vai em direção... Ou que quer participar num concurso para saber quem que é o melhor jogador de sempre, com um prémio de $50 mil, enquanto o miúdo mais novo, que está traumatizado por uma situação que nós provavelmente vamos falar, quer ir para a Califórnia para recuperar uma memória do passado. Então o irmão do meio, que é o Fred Savage, vai com ele nessa viagem pessoal que depois torna-se basicamente num torneio de videojogos. Mais ou menos é isto.
Sim.
Não é? Pretty o foco much. São eles. Yeah. Foco são. Yeah.
Estão a ser perseguidos por duas
sim, pelo pai,
diferentes.
Sim, pelo pai e o irmão. E o meio-irmão. Pronto, eles são meios irmãos. Mas o pai e o irmão. E um caçador de prémios. Barra de crianças. Yeah. É uma personagem super estranha.
Numa escala de 0 a 10, como é que classificam este filme num grau de estranheza? Ou de bizarria.
Estranheza.
Não acharam este filme?
Não muito alto.
Ligeiramente bizarro.
Não, é assim. Aliás, eu tinha minha percepção. Eu acho que subestimei este filme.
Ok.
Isto
é um filme de culto já agora.
Sim, entretanto,
passou um bocado
ganhou um bocado.
Atingiu esse estatuto.
Sim. Mas eu não sei porquê, se calhar porque cada vez via imagens deste filme eram as imagens de videojogos, eu não sei o quê, é tipo, eu subestimei este filme. Para mim este filme era uma cena goofy dos anos 80, e sim, há coisas estranhas a acontecer no filme, sem dúvida, não vou dizer que não, portanto a escala não seria a zero de estranheza.
Uhum.
Mas eu fiquei mesmo surpreendido quanto este filme não tem problema nenhum em mandar tipo vários socos e manter as cenas bastante cá em baixo, mano. É tipo, fiquei mesmo surpreendido. Ao ponto em que eu pai a 10 minutos de filme fiquei a pensar, mas eu estou a ver o filme certo.
E depois apareceu o Super Mario. E tu, ah, ok.
Não, exato. Ah, ok, está tudo. Okay,
este sim, neste mundo toda a gente adora videojogos. É uma cena. Não sabia
eles descobrem, que descobrem.
Em 1989 que pronto, o gaming era tão. Era uma cena tão aceita e tão, tão sim, pouco vista de lado. Até os executivos iam para os restaurantes.
Ai, sim, pois sim, é, iam para as arcadas
a fazer batalhas Pokémon.
Essa parte é muito estranha.
Este filme
Ok, eu acho que estou a entrar no teu campo. Isto é estranho.
Sim, não, a cena é que o universo deste filme, a certa altura, faz-me lembrar um anime. Porque as regras sociais que existem neste filme são um bocado estranhas nesse sentido, estás a ver? Existe uma cultura à volta dos jogos que não é bem real. Existe a jornada dos putos, que é muito, lá está, animesca, fazia road trip sozinhos, tipo, na boa, por si.
Não, como se houvesse problema. Isso é surreal. É tipo, passaram dias, se não foram semanas. É poeda estranho. É tipo,
sem recursos, sem nada. Tipo,
Sem recursos.
Não são notícias. Não são notícias. Tipo, conseguimos ganhar mais uns tragos contra estes pequenos.
Pessoal que é agricultor, tipo, rouba dinheiro a putos. Tipo, é assim uma cena muito estranha. É tipo, é assim um universo estranho.
Se calhar é estranho quando metem 80, adultos. E a gente não sabe, não é?
Se calhar, exato, se calhar é um documentário.
Se calhar é muito real.
Mas é estranho porque quando são só universos putos, estamos a entrar naquele universo do outro filme que nós já falámos, do 8-Bit Christmas, em que as coisas são um bocadito tipo, meio exageradas, tipo os putos que sabem, tipo Lucas, né? Que sabe todos os jogos. Tipo,
mas no 8-Bit Christmas o exagero era dado porque tu tavas, não estavas a ver, claro, as coisas, estavas a ouvir.
Era uma representação da realidade.
Representação,
claro,
da história. Sim,
e assumida. Eles assumem isso.
Mas não se esqueça que aqui há mesmo uma tentativa de fazer um filme sério. Há menos deste filme que tu, parece que estás a ver um drama.
Não, familiar. Há vários.
Deles, não?
Sim.
Parece que a premissa principal do filme é essa, porra.
Sim.
O grande catalisador deste filme é o trauma de uma criança.
E não são coisas fáceis. Não é. Não são cenas que tu tipo, descartas facilmente. É tipo, é tipo uma cena que ele passou e eles. Não, eles vão a fundo, não é fácil. É a morte da irmã gêmea, tipo, é difícil.
E ele viu, não é? Ainda por cima ele vê aquela.
Ele viu, é tipo, não é. Não, não são coisas que tu ficas tipo, pois aconteceu, coitadinho. Não, é tipo, fuck, man. Tipo, este filme para putos está a fazer o quê, meu? Mas no bom sentido, eu acho. No bom sentido. Sim,
não, e a coisa mais impressionante, antes de irmos falar sobre a loucura, as restantes loucuras do filme, mas o que é mais interessante é que. Não sei se é um retrato muito fiel do problema em si, mas o que eu acho interessante é que a personagem não se cura milagrosamente como acontecia nos filmes desta altura, não é? Portanto, de género, ele vai ao torneio, ele ganha o torneio e de um momento para o outro, eu sou uma criança como todas as outras. Não. Ela continua a sofrer aquelas coisas. Ele apenas quer terminar a sua missão, lá quando vê o local onde eles todos tinham estado. As coisas vão melhorar, mas não estão bem. E eu acho que isso é muito interessante. Portanto, o pequeno crescimentozinho do Jimmy ao longo do filme, que não está a 100%, mas, por exemplo, a cena dele começar a preocupar-se, dele perceber aquilo que tem que fazer e aquilo que ele quer fazer, por causa da questão da rivalidade com o Lucas e afins. Mas é interessante, é isso. Lá está. Eu acho que havia uma certa... E nós estávamos a falar nisto, já não lembro se em privado, se já no último episódio... Acho que até foi por causa dos Jumanji, exato. Que a ideia de estes filmes antigamente não tinham medo de se desviar destes momentos mais chocantes. E acho que o The Wizard é mais um exemplo disso, que é do género... Por exemplo, a miúda tem uma... A mãe fugiu, o pai também está super ausente e ela cria estas fantasias de que vive em grandes mansões e que está tudo bem para fugir ao passado,
que,
não é?
Ela cria a fantasia de que para ela, tipo, ela só queria ganhar o prémio porque podia ligar ao pai e dizer tipo, pá, temos dinheiro, podemos comprar uma casa. É tipo, é fodido, man. É tipo, Lá está, eu acho mesmo que subestimei este filme. Eu acho que me lembro de ter a gozar, acho que no episódio passado, a dizer que tipo, ah, fazer um double bill disto com o Double Dragon. Porque para mim,
ah,
tipo, eu pensava
que
era esse tipo de goofy, estás a ver? Eu pensava que era tipo uma aventura divertida, tipo para putos. E não é que não tenha isso, não é? Até porque, obviamente, tu viste este filme várias vezes enquanto puto.
Sim, alguma coisa.
Ligavas-te a ele.
Sim,
né?
Alguma porque, coisa mexeu comigo, sim.
E eu percebo porque. Eu percebo perfeitamente. Este filme nunca me passou à frente, mas acho que. Ele mexeu um bocado comigo. Não acho que seja um grande filme, mas mexeu comigo. Estás a ver? Tipo, uhum. Nem que seja porque. Pá, porra, quer dizer, tipo, estes putos passam por merdas. Tipo, não é a situação mais real do planeta Terra, obviamente, porque. Isto seria notícias nacionais, passados uns dias, de os putos desaparecerem, mas. Mas é pá, não tenho problema nenhum em dar assim uns socos bem, bem foda.
Não, sem dúvida. Não, é mesmo, é mesmo. E repara, o David também estava a dizer isso, que é a questão de a viagem toda deles é feita quase só com problemas. Portanto, apesar de existir aquele lado mágico de três crianças na estrada que conseguem, por exemplo, dormem em drive-ins abandonados, conseguem extorquir, não extorquir, mas enganar lá os tais salaryman para... Não, não eram salaryman, não, desculpa, é mesmo executivos, como vocês tinham dito, exato, para ficarem-lhes com o dinheiro. Mas ao mesmo tempo, eles estão constantemente a bater contra problemas e a tropeçar, porque eles tanto de momento para outro perdem dinheiro, porque acreditam na bondade das pessoas e afins, e demonstrando também que eles são ingênuos, não é? Que são crianças, e estão constantemente a perder dinheiro, a serem perseguidos pelo outro tipo, a terem que mudar os planos, a sentirem-se mal por aquilo que estão a fazer. Por exemplo, a questão do irmão, a certa altura, só quer ir para o concurso por causa do dinheiro. E é ela que lhes diz do género, não, ele quer estar contigo. Portanto, tocam, eles tocam nesses pontos, é como tu dizes, eles não têm medo de tocar neles. Sim.
Não, e lá está, eles ganham uma data de dinheiro com a enganar os tais executivos que têm tipo 60 anos e estão ali a 50. E que estão ali a jogar arcade como se fossem putos. Parece que está escrito para ser puto, é muito estranho. E logo a seguir são roubados por uma data de adolescentes e dão porrada aos putos, abrem a lancheira do puto em que a gente percebe que é tipo o que ele tem lá são cenas da irmã. Pá,
é quando descobrimos, sim.
Inclusive um sapatinho da irmã. A minha é foda, meu. Eu estava a olhar para aquilo e eu estava, caralho, larguem o puto, meu. Vou-vos à tromba. E é tipo, e ao menos tipo, deu para. Eu estava mesmo chateado. E ao menos deu para ter algum payback quando encontram. Porque também no meio desta cena roubam o chapéu.
E
eles lá encontram um dos putos que tem o chapéu e ao menos apanhassem um susto maior. Que foi bom, porque eu estava mesmo chateado. Aquela cena é tipo, foda-se, larguei a merda dos putos, mano. O que é que eles fizeram? Nada. Estão só aqui a existir, tipo, têm todos boa dificuldade, é tipo... Não sei, eu não estava à espera deste filme. Não estava à espera deste filme. Mas o raio do torneio são tipo 5 minutos, é bem estranho.
Mas é a maior coisa do mundo, porque aquilo na Universal parece que ocupa com cenários que se transformam, com peças boas, vivas.
Temos de falar num incrível. Muito engraçado desse torneio. O torneio é tipo, é uma coisa que o filme faz build-up e depois quando acontece é bad pequeno.
É mesmo o final.
Eu estava a gozar com 5 minutos, mas não é 5 minutos, mas é
não,
mesmo.
Mas o tempo de antena que ocupa acaba por ser muito secundário. Mas há uma cena bad cómica que é, portanto, o miúdo, o Jimmy, joga bué da bem, supostamente. Não interessa que jogo é, metem-lhe um jogo à frente e ele joga aquilo.
Não, ele treina. Então, ele treina, porra. Tipo, eles ligam para a ligação da Nintendo para ter os cheat codes e para ter as pistas todas.
Então o meu apontamento vai para água abaixo.
Naturalmente.
Não, o meu argumento vai para água abaixo porque eu esqueci-me por completo dessa parte, porque há aquele momento em que revela o último jogo e fica tudo revoltado. O quê? Não podem mudar o jogo? Como é que é? quando, sim, sim. Falhando essa parte que me falhou, né?
Não, mas ele é bom naturalmente. Yeah,
dá a ideia que ele era bom com qualquer coisa.
Ele depois... não é bom com qualquer coisa.
Não, ele tem falhas.
Faz sentido. Pronto.
Não é aquela fantasia de que ele é 100% um gênio. Ou seja, ele é bom naturalmente com videojogos, como se viu logo. Mas eles treinam, eles metem-no a treinar com vários videojogos diferentes ao longo de dias, sabe-se lá quanto tempo, é muito estranho. É. Tipo, estão para lá tipo dias naquele casino e noutros pontos de gasolina, e postos de gasolina e não sei o quê.
Era onde havia sempre um cabinetezinho.
Aliás, eu acho que eles gastaram. Eles ganharam 400 euros a convencer o outro truck driver a ir ao casino ganhar dinheiro por eles, que é para gastar todos a ligar incessantemente para a hotline da
Nintendo. Sim, a pedir dicas. É porque não eram só códigos ou cheats, eram também dicas de como
eram dicas.
Como dicas passar os níveis.
É tipo usar os warp zones.
Exato, onde é que estão. Exato. Porque, basicamente, David, bastava ele só jogar bem um jogo. Que é o Ninja Gaiden. O miúdo joga bem Ninja Gaiden. Ponto. É um gênio. Ponto final. Não, mas é engraçado, por exemplo, a forma como os videojogos entram neste filme é por acaso. Eu acho que é uma coisa também, é uma ferramenta que se utiliza muito neste tipo de filmes, que é a ideia de que ele simplesmente, olha, diverte aí enquanto eu compro os bilhetes, e ele faz uma pontuação impossível no Double Dragon. Olha, Rui. Portanto, ele faz supostamente, eu não sei se aquilo é realista ou não, os 50 mil pontos, não sei se é uma coisa...
Os 50 mil, eu não faço ideia se é muito ou pouco, por acaso.
Também não, mas pronto, mas a Hayley, entretanto fui ver, já não me lembrava do nome, mas a Hayley só conseguia fazer 28 mil ou 30 mil, portanto, há ali uma grande diferença e tu percebes logo, ok, o miúdo é bom.
Yeah. O miúdo é bom, ponto. Ele é naturalmente bom,
Até que chega o Lucas.
Que é
o seu primeiro obstáculo quando ele se sente. O que é engraçado também, porque o miúdo, lá está, por causa do trauma, parece muito atónito. Portanto, ele parece que não. Que às vezes parece que não está lá, não é? Que parece que está só focado na sua.
Ele
na
só
sua
tem
missão.
Uma linha de diálogo o filme inteiro.
Sim, Califórnia. Mas aquilo afeta.
Lá há uma altura em que eles estão.
Ele diz hi.
Não,
ele diz hi aos índios. Aquela família de índios.
Sim,
eles dizem
não,
mas
há uma altura em que o irmão... A Hayley, é seu nome dela?
Hayley, sim.
A Hayley está para, tipo, não desistas, blá, 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 e o irmão está, tipo, não, eu vou desistir, vamos embora, vou ligar à polícia. E ele diz qualquer coisa nessa
I don't want to quit também.
E yeah, era qualquer coisa assim,
Sim, ele diz que não quer desistir, do género. Vamos lá, bora lá. All in. Vamos a eles.
All in, casino style.
É, o Lucas é tipo o middle point, é o momento em que ele sente dúvidas. O que é, lá está, teoricamente está lá tudo neste filme. O que também lá está uma publicidade super enganosa à Poglove, porque vocês notaram que os movimentos dele não correspondem ao Red Racer, certo?
Não, nada.
Zero. Eu acho que eles tentaram, mas...
Ele estava a conduzir com uma mão. Uma coisa... é cómica. Repararam no som quando ele ligou a porta?
Sim, assim faz aqueles barulhinhos.
A música acho que é o tema do ET.
Não,
já sei o que estás a dizer. É do terceiro encontro de Segrau.
Sim, é isso. Eu é isso.
Uau, ok. Afinal, vocês são os fucking wizards.
Não, por acaso também apanhei. Também. Lembrei, não é o ET, já não vejo os encontros.
É os encontros.
Terceiros encontros.
Encontros imediatos. Terceiros
imediatos. É isso, encontros imediatos.
Nunca vi isso.
Eu já vi há muitos anos.
Eu vi uma vez apenas, gostei dele e nunca mais vi.
Grande fã do Spielberg, o Rui. Não sei se não. Eu vi muitas vezes o ET e hoje não.
E vimos de falar.
Temos para a semana.
Então pronto, é os encontros imediatos. Mas tem isso, e obviamente que, apesar de ser um projeto com o aval da Nintendo, obviamente que eles estão constantemente a dar pontapés na gíria dos videojogos, né? Por exemplo, essa coisa, a Power Glove faz barulho quando tocas nos botões, e aquilo era só plástico, aquilo não era nada. E o facto deles constantemente estarem a carregar freneticamente os botões é uma coisa que me faz tanta confusão. E depois corta para a televisão e, não, tipo, e está a tartaruga já a andar bem devagar.
É uma coisa irritante, mas olha que eu acho que este filme até nem abusou muito nisso.
Acho que com o pai, aconteceu muitas vezes com o pai, quando o pai está a jogar.
Sim.
Ah, o pai não, o pai é tipo, passa-se da cabeça.
Aconteceu duas ou três vezes nas cenas em que eles apareciam, porque precisávamos de algo, de encher o filme com alguém à procura dos putos, que não fosse o outro maluco. Mas mesmo durante o torneio, tu não os vês a mexer em comandos ou nos controladores, é sempre as caras, as reações, que funciona muito melhor com aquilo que está a ser apresentado no ecrã do jogo do que propriamente com quando mostram tipo a carregar nos botões. Eu aprecio é isso, eu não, apesar de ter havido algumas cenas, não sinto que eles tenham feito isso de uma maneira que me tenha distraído muito. Acho que
não,
mesmo
não,
a cena
também,
de
agora, também
é que, me fez tipo ok, yeah, ele não está a jogar aquilo.
Não, sim, acho que é a única altura. O resto eu achei bastante... pá, as imagens dos jogos são imagens de jogos mesmo, tipo, não estão a inventar nada. Nem,
não, nesse sentido, sim.
Que é algo que honestamente um bocado raro. Não sei, é fixe. Acho que acho que é um bom uso de videojogos aqui, acho.
Eu só acho que... agora olhando para trás, a ideia de, por exemplo, eu achava imensa piada cada vez que o pai e o irmão apareciam, porque o que é que significava? Íamos ver mais videojogos. Eu na altura tinha o quê? Acho que quando vi este filme pela primeira vez, não sei se já tinha Mega Drive, mas eu era sempre mais Sega do que Nintendo. Tive a Nintendo falsa, aquela clone, mas não ligava muito, não associava o nome Nintendo, então que para mim era mágico. Mas essas cenas, essa ideia do pai estar a compreender o que são os videojogos e começar a ligar-se aos videojogos faz sentido no filme, mas ao mesmo tempo é muito estranha, porque não tens
um setup.
Olha, isto
para
é
aquilo.
Giro. Agora gosto de bué.
Não, é que a única coisa, tu ouves a dizer o quê? Estás a ligar isso? Essa consola, que eu adoro que eles digam que a NES é antiga em 89 de ano. Essa consola velha. Ah, sim, eu arranjei.
Yeah.
É? E é do género, ok, está bem, mas ele não tem aquele queixa, tipo, não, o miúdo, sabes o que é que nós precisávamos? Aquela cena típica de o miúdo está a jogar ali, pá, para com isso, meu, lá tu e os videojogos, bolas. Para depois tens o payoff no final dele ficar todo maluco quando vê o filho mais novo a conseguir um torneio de videojogos. Portanto, parece que eles têm ali qualquer coisa e ao mesmo tempo não fazem muito com ela serve o propósito de publicidade.
Esse é o oposto do 8-bit Christmas, nesse sentido. Porque é tipo, ele aqui começa por videojogos, não sei o quê, blá, blá, e depois é tipo mega fã, logo. Enquanto no outro, tipo zero. Absolutamente nada.
Nunca, nem sequer. Pois nunca, era o que faltava, não é? Esta aproximação.
Sim. Eu estava aqui a ver, fiquei com curiosidade. O filme se estreou dia 15 de dezembro de 89.
Boa altura.
Nos Estados Unidos. E a Power Glove foi para o mercado dia 3 de dezembro. Portanto, houve aqui quase duas semanas em que uma secção das pessoas que compraram a Power Glove sabia que aquilo não valia um caralho e foi ver este filme depois. Mas houve, de certeza, uma secção de pessoas que viram este filme e ficaram tipo, fuck, Power Glove.
E Natal, logo a seguir, portanto.
E logo a seguir Natal.
A Orla vende alguma coisa, foi naquele Natal, de certeza. Não é?
E depois acho piada é que está aqui escrito: release date 13 de dezembro de 89, discontinued 1990.
Nem sequer especifica um mês, é tipo.
Não, nem sequer especifica um mês, mas não interessa, é tipo, é só um ano, é tipo, só durou um ano esta merda.
Mas a Nintendo, nesse sentido, por exemplo, ao contrário de uma. Se calhar de uma Sony, eles descontinuam as cenas super, pelo menos nessa altura. Agora não sei se ainda são assim. Por exemplo, o Virtual Boy também acho que foi um ano, se tanto. Mas não, pior era a Sega. A Sega que nesse sentido era mandava as cenas cá para fora. Passado um ano, dois, já não há 32X, já não há Mega CD ou Sega CD e afins. Portanto, lá está, isto foi mesmo feito para. Epá, isso é a mesma coisa, já agora, desculpem, estou-me aqui um bocado a atropelar, mas. Eu achava que a apresentação do Super Mario 3 era muito mais grandiosa
não,
do que aquilo
não
que é no filme. Eu tinha na minha mente que era uma coisa do género que o filme parava todo. Ok, para um bocadinho. Mas que era uma cena do género. Cara, vamos ficava... ver a cena mais incrível de todo sempre. É o Super Mario Brothers 3. Yeah. Mas, mas... não, olha, o último jogo é o Super Mario 3. Olha,
não, não,
tá aqui.
Melhor ainda. O último, o último jogo é o Super Mario 3. E tu dás, tu o quê? Mudaram o jogo? Que merda é essa?
Mas como é que
sim, é verdade.
Foi mais revolta do que propriamente mas celebração. Mas é. Esta merda agora uma coisa. Já não quer jogos novos, a gente quer jogos conhecidos.
Sim.
Fui ver quando é que saiu o esse saiu nos Estados Unidos, saiu em
depois,
fevereiro de 90.
Portanto, ok, portanto fez aquele build-upzinho.
Fez aquele build-upzinho, mas espera, mas esse jogo é tão bom que não precisava.
Não, é incrível, é incrível. É mesmo
não precisava
que...
de nada, é só vende-se sozinho.
Aliás, eu apesar de ser mais fã, quer dizer, hoje em dia já nem sei, mas na altura era super fã do Sonic.
Do quê? Do World?
Não, estou a dizer, das mascotes, mas epá, qual é o jogo de Super Mario da série principal que é mau?
Nenhum.
É incrível.
Nenhum.
É incrível. Aquele. O falso Super Mario, o Super Mario Bros. 2. É bom.
Yeah.
É bom. Yeah, não é excelente, mas é bom. Epá,
não é
incrível.
Yeah, é isso. É mais isso. Mario, mas é bom também.
Qual é que é o Mario? Estás a falar o quê? Uma personagem?
Não,
mesmo do Mario?
Não.
É o Wario.
Então, há algum jogo do Super Mario que seja mau?
É assim, ele tem. Há uma data de spin-offs.
Há muitos spin-offs, né? Exato.
Tem. Pá, agora, se estivermos a falar da main, eu não joguei um único mau. Mesmo aqueles que o pessoal considera assim mais fracos, tipo o New Super Mario Brothers que saiu para a DS, eu joguei e achei bem fixe. Não joguei o 2, não posso falar muito em relação a esse.
Mas o 2 já é 3DS, não é? Não é?
Acho que se, talvez. Não tenho a certeza agora, mas é capaz, acho que tens razão. Acho que não há um único. Há sem dúvida menos bons, mas acho que não há um único mau, na minha opinião.
É, portanto, por isso é que eu achava que ia ser uma celebração. Lá está, também estamos a ver em retrospectiva, né? Estamos a olhar para o filme agora. Claro. Mas 20, 30
por,
anos
para
ou mais
era,
depois.
Para ti era, provavelmente.
Sim, e não só. E criou-se também esta ideia de o filme como produto de marketing para o jogo logo.
Sim,
tinha
sim.
Que ter um destaque enorme.
Tinha que ser... o filme tinha que parar e toda a gente ficar gasp.
Sim, tipo, muito mais dramático do que é.
Não,
pronto,
é o que o Jimmy diz, é tipo, trocaste a merda, fuck!
Exato, é verdade.
Fuck
e, antes
this
disso,
game.
E antes disso tivemos uma cena de perseguição, portanto é fixe, também pegando naquilo que estavas a dizer, Rui, a ideia do filme acaba por ser mais sobre estas personagens. Eles conseguiram fazer um filme mais sobre as personagens do que propriamente sobre o mercado dos videojogos ou sobre publicidade aos videojogos. O que é muito reconfortante
um
ao mesmo tempo.
Para um filme que eu achava que ia ser uma publicidade tão escandalosa a videojogos, acabou por ser, sim, está lá, é um elemento.
Mas não é tão presente.
Mas não, o filme é sobre os putos e é sobre o trauma deles e é sobre reconquistar essa identidade. E é tipo, fuck, isto está lá mesmo.
De anúncio que o filme tem, acho que só se começa mesmo a notar na reta final, não está muito presente ao longo do filme ao ponto de dizeres isto é um anúncio. Não, tem os seus momentos em que tu notas claramente que
o Power Glove é o que é.
Há um product placement, mas não é tão assim tão descarado.
Sim, a parte da Power Glove tipo, sai de uma mala, é tipo é assim uma cena, tipo, parece que é guardada com a maior, é como se fosse sagrado. Isso é sem dúvida um momento e pá, o momento da Nintendo Hotline também é tipo, claramente tipo, uma cena para convidar. Isto existe, estes gajos têm que ligar. E é tipo, fala nas revistas, não dizem Nintendo Power exatamente, mas diz Power Magazines. O que eu até achei curioso, porque é tipo, é tudo tão Nintendo que mais valia dizer Nintendo Power. Achei estranho eles dizerem Power Magazines, mas obviamente estavam
sempre. Foi o limite, foi do género.
Foi o limite,
vamos tentar não ser tão descarados.
Eu tenho alguma alguma cena a manter, mas no final vão all in no Universal Studios e na Nintendo em si. Mas não é aquilo que eu estava a pensar. O filme não era, basicamente, não era aquilo que eu estava a pensar em várias fontes. Não era tão publicidade como eu achava e não é de todo tão goofy, apesar de que também é um bocado goofy. Mas não, nem sequer minimamente perto do que eu estava à espera.
Não, é verdade, sim. E olhando para trás, eu não me lembrava de algumas sequências do filme. Pá, já vi. Eu sei que vi... muitas vezes, mas foi tudo condensado ali em 2 ou 3 yeah. anos, provavelmente, yeah, da minha yeah, vida. Yeah. Mas este filme era muito confortável para mim. E eu lembro-me que também, apesar de lá estar, eu gostava muito dos videojogos, mas eu se revi tantas vezes o filme, é porque eu gostava imenso das personagens e da viagem deles. Eu gostava imenso desta ideia de crianças contra... Acho que todos nós gostávamos. Crianças contra adultos. E as crianças conseguiam fazer as coisas e claro, irem grandes viagens, sozinhos, porque...
Há todo um género também, de anime, não é? Eu também gostava.
Exato. Exato, e gostava imenso das personagens e achava-os super divertidos, achava os pais divertidos também. O pai e o irmão, que eu não me lembrava que o Christian Slater estava tão mal neste filme, porque eu acho que ele está só sempre a rir-se com a mesma cara e a dizer, tipo, não é one-liners, okay, mas sempre muito forçado. Okay. Bem, ok, ele não está tão bem como no Alone in the Dark, mas...
Ah, certo, isso é o ponto alto.
Isso, né? É o ponto alto da vida
alto
dele.
Da carreira dele, claro.
Com o Mr. Robot, não. Alone in the Dark. mas pronto, mas fora isso, mas lá está. Esta ideia das crianças e da viagem deles, eu acho que é uma coisa que muito anos 80 e muito a nossa infância, que continuo a achar super reconfortante e mágico. Eu acho mesmo, mágico esta ideia, porque não, eu ficava tão envolvido por este filme, tão quentinho a ver isto cada vez que eu ia pescar, yeah, porque lá está, era um filme que eu... Não é?
Consigo bué bem ver isso, é tipo... O filme posiciona-se muito no ponto de vista dos putos. Mete a câmera ao nível deles, né? Não só literalmente, como mete metaforicamente. E os próprios adultos agem como se fossem... Os adultos são as pessoas mais goofy deste filme.
Também, bem visto, sim, é verdade.
Atuam como se fossem putos.
Sim,
e há uma altura...
Quando o outro vai furar os pneus do carro, sim, o pai dele é...
Sim.
Aquilo dá-se uma curva à esquerda.
É completamente. E é engraçado como é que há uma altura do filme em que eles estão a ter uma discussão, os putos, não os adultos. A Jenny? Não, eu já me esqueci.
Hayley.
Jenny é o nome da atriz. A
Hayley. Hayley, sim.
Yeah. A Hayley e o Fred Savage. Como é que se chama a personagem dele?
Espera.
Corey, yeah. Eles estão a ter uma discussão e já não lembro qual é que é o propósito, mas é assim uma discussão mesmo lixada. Acho que é antes deles dizerem tipo, que vão desistir e não sei o quê. É assim uma cena mesmo pesada, tipo. E eu estava a pensar, man, estes putos estão a atuar como se fossem adolescentes ou mais velhos, man. É tipo, estão a falar de cenas bué fortes, tipo, de relações e não sei o quê, obviamente tipo à maneira deles, com aquelas vozes que ainda não mudaram, mas a atuação em si, a presença física de cada um é, não é de putos, não é mesmo?
Eu não quero estar a erro, mas dá-me a ideia que eles até na altura eram bons atores.
O Fred Savage era um fenómeno, não é?
O Fred Savage é o nome que está no cartaz deste filme.
Bons, como quem diz, havia pelo menos algum... eram caras recorrentes, não é? Ela tornou-se uma música. Recentemente ela é música e ele é ator, faz umas cenas.
Sim, na altura era meio...
É do Under, do Under Years, ele estava no topo mesmo da carreira, nesta altura.
Mas são bons atores, sim. Acho que vendem bem essa cena toda. Puto, o Jimmy não tem que fazer muito, só tem que olhar.
Sim,
mas ela está boeda bem, ela faz um papelão incrível, eu acho.
Há bocado falavam do Life is Unfair, e o realizador deste filme fez episódios para o Malcolm in the Middle.
Olha, não sabia. Olha que fixe.
Life is Unfair, a vida Círculo, é injusta sempre. Em português.
Sim, é a vida injusta. Sim.
Exatamente.
Interessante.
Mas eu não sei, este filme para mim foi mesmo baúzinho de surpresa, não estava à espera de ser assim uma viagem tão emocional.
Vocês não acharam, isto entrando na crítica, que o filme, por causa das expectativas, daquilo que ele faz, não sofre de uma espécie de crise de identidade? Não acham que isso retira valor ao filme? Espera-se uma coisa que seja mais goofy, o filme apresenta-se como uma coisa mais goofy e reconfortante, ao mesmo tempo joga com temas muito sérios. Todo o início do filme parece que estamos a ver mesmo um drama.
Mesmo muito, sim.
No fim já é, entra na craziness. Há um momento muito engraçado, pelas piores razões, que é quando eles estão a fugir do outro, do caçador de prémios, ou o que é, o outro gajo de óculos. Já durante o... Mesmo antes do último jogo começar, eles entram num elevador e há um plano em que eles devem se ter esquecido de gravar outros ângulos de câmera, em que aquilo parece que é um teatro. Um plano muito comprido em que está o Fred Savage tipo a dizer: ah, não me vão apanhar! E depois pausa, e depois o outro diz: ah, eu vou-te apanhar! Depois pausa, depois só passado um grande bocado é que ele entra no elevador e aquilo é... Pá, com uma edição muito estranha,
muito confusa. Ah, já sei, sim.
Muito esquisita. Epá,
aliás, é um bocadinho de slapstick ali.
Sim, há muito disso. O filme sofre de uma crise de identidade tão grande, para além de ser, deixar o filme extremamente longo.
Eu por acaso não senti.
Uma hora e quarenta.
Eu percebo o que é que queres dizer, porque sem dúvida nenhuma este filme está a equilibrar alguns géneros e alguns tons diferentes.
Quer fazer muita coisa.
Quer fazer muita coisa. Para mim acho que não foi um problema, porque eu fui tão à espera de um filme goofy, eu prefiro isto. Lá está, não é um grande filme, não é mesmo. É um filme que tem problemas exatamente pelo que tu estás a dizer, porque as personagens são tão... Algumas são tão over the top. Lá está, o caçador de prémios então é tipo ultra over the top. Eu nem sequer consigo imaginar aquela cara daquela pessoa a fazer aquele tipo de papel. É uma cena muito estranha.
E não só, e as sequências em que eles, e as situações em que ele se coloca com o pai deles, não é? Portanto, todos partem os carros uns aos outros, sim, como se nada fosse.
No fim, os carros estão todos quilhados, principalmente todos,
tudo, tudo, está tudo partido.
O outro até paga para fazer um reboque e depois aquilo já está tudo fodido quando eles chegam lá e não sei o quê. É um filme que... É um filme estranho porque ataca assuntos difíceis, e são mesmo difíceis, não são, e ataca-os, acho eu, com alguma elegância, mas depois também quer ser um filme para putos, então agarra nos adultos e transforma-os um pouco nessa tal lado mais slapstick, mais cómico, mais goofy, e a coisa fica assim meio baralhada, mas eu acho que no final, tipo, para mim funcionou no ponto de vista tipo emocional, porque eu preocupei-me com os putos e pá, lá está, no final, quando eles estão a despedir-se lá na pata do dinossauro, eu senti coisas.
Sim, e funciona muito bem, porque é uma cena muito simples ao mesmo tempo. Eles, ok, há um bocado de exposição, o miúdo, o Corey explica tudo o que está a passar ali, é verdade. Mas ao mesmo tempo é simples e é bonita, sim.
Eu percebo, e eu normalmente também fico bastante emocionado com coisas assim simples. Mas neste caso em particular...
Não te acertou.
Não me acertou porque...
É normal, percebo.
Por causa da lógica do filme, no meio daquilo, toda aquela relação, parece que não é... Parece que toda a gente se tinha esquecido daquilo.
Isso é verdade.
Eu acho que não é tanto uma cena de não esquecer.
Eu tive que pôr para trás e pensar assim: espera, houve aqui time travel ou alguma coisa assim parecida? E depois é que me apercebi: ah, não, isto foi uma coisa que aconteceu, mas chegaram aqui e ninguém se apercebeu que era isto que o garoto queria.
Eu acho que é mais a cena de que, ou seja, não é naquele sítio onde ela morreu, se não me engano, para não?
Não. Ela foi afogada.
A cena é que o puto carrega aquelas memórias com ele, tipo, desde sempre. E não fala muito, nem é? Ou seja, ele tem uma visão daquilo. Para ele, aquilo é uma fotografia importantíssima. Para os outros adultos, é uma memória de uma coisa que eles querem esquecer, né? Que eles querem deixar para trás.
Claro, portanto, claro.
Há uma certa diferença de importância daquele sítio em particular.
É um evento traumático para todos, no fundo.
Sim, e que como muita gente, né, durante aquele período e até agora, a cena é tipo tentar deixar para trás e não estar a falar muito sobre aquilo. Então é tipo, aliás, o Christian Slater fala da Jennifer, que é a irmã, e o pai fica logo tipo, pá, ok, eu não quero falar. Então é por aí que o Christian Slater vai buscar a consola ao carro e depois passa a noite toda a jogar, porque ele diz tipo, não, nem sequer o meu pai que consegue falar comigo, né? Ou seja, os adultos não querem falar sobre aquilo, enquanto as crianças efetivamente querem arranjar uma solução.
Pelo menos para ajudar o Jimmy. Sim,
nem, yeah, nem que seja para ajudar o Jimmy. E lá está, é atabalhoado, é assim, é goofy às vezes. Yeah. Não acerta sempre, não é grande filme. Não, mas eu fiquei tão surpreendido com o aspecto humano deste filme que acertou-me qualquer coisa.
Sim, eu concordo. Era o que ia dizer. Tu tocaste num ponto que vai encontrar o meu, mas acho que o teu é mais forte. Mas a ideia é tão simples como ninguém o ouve, não é? E tu tens isso com o Corey, por exemplo, que é daí que depois culmina quando a Hayley lhe diz: tu não ouves o teu irmão, tu não estás a perceber o que é que ele quer. Ele quer estar contigo apenas, ele quer estar a passar, ir até ali àquele local. E é isso que acontece. Portanto, as pessoas sabem que o Jimmy sai, mas as pessoas preferem dizer que ele tem um problema do que perceber porque que ele quer ir à Califórnia. Não é? E com esta viagem toda, eles acabam então por perceber.
Eles querem dá-lo no início, ou seja, eles querem mandá-lo embora. É tipo, não.
Sim, tem uma instituição, pronto, um hospital.
Uma instituição, é tipo, nem sequer querem preocupar com aquilo, não perceber porque é que ele é como é.
Sim,
é,
e até
quando a relação é óbvia, né? Quando percebe-se que é o efeito traumático do evento.
Sim, até podes dizer que é questão de. Como estavas. Sim, é um bocado o que eu estava a dizer, exato, de como os adultos não querem eles próprios lidar com a perda, preferem esquecer e passar à frente, ele não. E como ele também é um símbolo disso, eles preferem do género, não, ele não pode ser isto, não é? Porque eu só vejo o meu lado, eu só vejo. Isto é um bocado. Lá está, aquela ideia de geração, um bocado a ideia que a geração X tinha em relação aos pais, que é, tu não percebes, tu não. Nós temos que gritar mais alto para vocês nos conseguirem ouvir. E acho que pode ter um bocadinho disso lá no filme também, que é, eles bastavam ouvir, eles só tinham que ouvir para perceber. Portanto, não é só o teu trauma que importa, o meu também importa, eu também estou marcado, eu também perdi Jennifer, ia ser uma irmã gêmea, não é? E pronto, obviamente depois o filme tropeça em outras coisas, claro. Não é? Mas pronto. Mas
fala com o megafone sobre outras coisas.
Sim, é super expositivo.
Super expositivo.
Nas coisas.
Claro.
Yeah. Um pai e o irmão estão à procura do filho, mas entretanto o pai esquece do filho por estar a jogar Zelda.
Sim.
Ele está quase a apanhar não sei, a Triforce, não sei do que ele lá diz, ou o Scroll. Tem apanhou um Scroll qualquer.
Já está no palácio não sei quê do Adventures of Link.
Eu acho que é o 2, não é? Eu acho que pelo bocadinho que se vê, acho que é o 2.
Ele diz Adventures of Link mesmo.
Ah, ele diz mesmo? Ah, ok.
Ele ou alguém, já não me lembro. Acho que por acaso não é nessa sequência, é noutra. Mas mencionam o segundo filme, o segundo jogo em particular. Mas os pouquinhos frames que a gente vê antes do Christian Slater desligar a consola é do segundo, sim.
Vamos só ver em que ano é que ele saiu. Para ver se é também publicidade.
É possível.
Ah, 87. Já foi há muito tempo. 87. Foi uma grande diferença.
O segundo é de 87?
É.
Uau.
Quer dizer, se calhar já
não houve aqui fake games, não é? Que às vezes acontece.
Epá, isso tinha sido horrível, sim. Não, nem fazia sentido. Estou a Nintendo... Ah, sim, vamos fazer um filme sobre os nossos jogos, mas mete jogos falsos. Eu não queremos que nada disso.
Vocês sabem qual é qual foi a relação que a Nintendo teve com este filme? Se há mesmo uma ligação comercial ou não?
Isso há. Ou seja, isto eu não sei, não se sabe pormenores, mas. Mas que sem dúvida nenhuma a Nintendo apoiou a Nintendo América, especificamente, né? Apoiou este filme com as consolas, com as licenças para mostrar os jogos, ou seja, eles sabiam o que estavam a fazer, publicidade. Mas não sei detalhes, mas apoiou.
Eu estou aqui a ver eu não sabia nada disto. Ok, afinal o Zelda 2 não é assim tão inocente como eu pensava. Então. Porque o Zelda 2, tal como o Super Mario Bros. 3, foram adiados na altura. Estavam com problemas que acho que havia uma falta de chips. Como já viram? Como existem rimas na vida.
Curioso.
Não é?
Vocês sabiam... Vocês toparam mas continua, já digo.
Sim, estava só para terminar a questão da história. Que a ideia, pronto, o Zelda afinal ainda ia sair, ainda não tinha saído, e basicamente a Universal foi falar com a Nintendo of America para fazerem então um filme de videojogos, pelo que eu percebi, mas inspirado nas competições de videojogos. Que é engraçado. Ah, portanto, pois, eu bem pareci que a cena dele chamar-se Wizard era por causa da razão que vocês tinham dito, mas por outra questão, que é por causa do Tommy, daquele filme que existe sobre o gajo que joga muito bem pinball.
Okay.
Lembram-se desse filme? Tem música dos The Who? Não se lembram?
Acho que não.
É do Ken Russell, portanto, já digo-vos alguma coisa?
Ok, sim, qualquer coisa.
Tem o, pelo visto, o Jack Nicholson, eu não sabia disto. Tina Turner, Elton John, eu nunca vi este filme. Mas é baseado. Ok, é isso. Okay, é baseado numa rock ópera dos The Who mesmo, chamada Tommy, intitulada Tommy. E é sobre um rapaz sexo surdo-mudo que basicamente é um campeão de pinball. E pelos vistos eles quiseram. Tipo, esta foi a base para fazerem o The Wizard.
Okay.
Tipo, o pitch. Foi tipo o pitch para eles fazerem. Eu bem pareci que havia aqui qualquer coisa do Tommy.
Vocês apanharam o cameo mais secreto deste filme?
Olha.
Acho que
não me diga que estava lá o Sonic.
Não.
Imagina.
Mas estava lá um Spider-Man.
Spider-Man?
Isto claro, o Tobey Maguire! O Tobey Maguire está lá!
Ah, sério?
O Tobey Maguire tem a mesma cara, bro. É a mesma cara que ele tem agora. Houve uma altura. Faz parte do gangue do Lucas.
Do Lucas, yeah.
E ele passou-me completamente ao lado.
Na parte final do filme, quando
não é sempre.
Não, antes do último jogo, quando eles saem
cá
para fora e o Lucas começa: "Hey, malta", mas bué da vez repetida: "Malta, olhem ali, malta, olhem ali", parece tipo o gajo do Family Guy, o puto, chamar a mãe.
Sim,
tipo,
sim.
Ali. Ao lado dele está um Tobey Maguire muito baixinho, com
tem
um
ok, com já vi. Epá, é a mesma expressão, meu. Como é que é possível?
É a mesma cara. É tipo,
como é que isto me passou ao lado? Bolas. Yeah.
Eu fui bué aquele. Foi bué o meme do Leonardo DiCaprio. Foi tipo.
Completamente.
Ok, não tinha apanhado. Olha, fixe. Ainda bem que falaram nisso. Não tinha mesmo apanhado.
Não, é que isto é uma coisa que passa mesmo ao lado. Admito que só vi depois quando vi a trivia. Caralho, deixa-me cá ver isto. Depois fui ver e rama. Isto. Sou-me aqui à frente e não.
Mas olha, boas questões também resolvemos aqui um bocado esta ideia de como é que o filme surgiu. E afinal foi mais a Universal. E a Nintendo então aproveitou, porque como tinham os jogos em atraso, toca de fazer publicidade. Realmente é como estes projetos nascem, eu acho tão curioso e ao mesmo tempo tão wet fart, porque é do género, é só corporações a fazerem o que lhes mais convém, não é?
Entre a Nintendo e a
Universal,
pronto, ainda é uma coisa que se mantém hoje, não é?
Ainda é, pois é verdade. Ainda
o mundo do Super Mario é no Universal Studios. O novo filme do Super Mario vai ser da Universal, Illumination, mas é da Universal, portanto eles já dão.
O que é curioso, porque o King Kong é da Universal, não é?
Sim.
Eu acho que é.
Sim.
Pronto, eles tiveram um grande.
Aparece o King Kong no filme.
Pois claro, exato, que estupidez. Sim, e eles tiveram um grande. Houve um grande.
Portanto, um crossover entre o Jurassic Park e o Super Mario é muito provável.
Admira-te no filme do Illumination.
E o Fast and Furious. Portanto, imaginem que no próximo, o próximo filme do Fast and Furious pode ser um spin-off do Mario Kart.
Pronto, mas o que eu estava a dizer só, desculpa,
isto é possível.
Sim, mas. Vocês, não sei se vocês sabem do processo que existiu entre o Universal e a Nintendo por causa do King Kong e do Donkey Kong.
Sim, muito
interessante pensar que realmente eles continuaram-se a dar bem nesse sentido.
Fizeram as pazes.
Claro, então fizeram todos bastante dinheiro. Many um com
talks,
o outro,
bro.
Como a Marvel e a Sony também fizeram as pazes. Acho
claro.
Eu.
Claro.
Se faz dinheiro,
toda a gente ganha bué de dinheiro.
Exato. Só tem é que aceitar, tipo, olha, é metade para cada um, ou é 40-60, ou é tipo 10-90, temos que aceitar. Neste caso já dinheiro e fiquem felizes, tudo bem, tudo fixe, tudo supimpa. Um termo que também é muito old school, supimpa.
Supimpa?
Supimpa.
Supimpa.
Eu gosto do termo supimpa.
Também gosto.
Supimpa.
Supimpa, sim.
Supimpa, tipo.
Supimpa, sim.
Não gostas do termo supimpa?
Não, isso é binho.
É quê?
Uma pipa. De vinho.
Ah, não, não, supimpa.
Eu sei, o
que é supimpa. Ai, meu Deus. Supimpa.
Vamos, wrap it up.
Ok, cenas
é a segunda vez que o Rui fica feliz com uma piada.
Alguma cena que
não há de ser a última.
Interessante não. Que vocês tenham tido mandado uma gargalhada.
Olha, eu vou dizer, uma.
Mais, ou, diz. Ah, eu também tenho uma.
Eu vou dizer uma porque possível. É uma cena que eu me lembrava desde miúdo e que eu acho que ainda tem alguma piada. E que surge do nada. Parece que é uma coisa que eles colocaram só para ter um momento de piada. E eu já nem me estou a lembrar bem do contexto, mas é de género: tu não te assustas com nada? E ela: não, eu não me assusto com nada. E ele põe uma máscara e diz-lhe: nem com isto. E ela, como não se assusta, dá-lhe um soco. E ele desmaia.
Ah, man, essa cena. Soco, meu.
Dá-lhe um soco enorme e ele desmaia. Oh. Só. A cena termina assim, com ele encostado à parede. Ele morre ali.
Essa man, cena. É tipo, é grande soco.
E é bem seco, porque é de género, e não te assustas com isto? Tipo, uma coisa bem simples e ela... Pá!
Pá! E é mesmo assim, tipo, alto som, e o gajo fica só desmaiado.
Sim, ele cai e fica, tipo, corpo morto só, encostado à parede. Essa é a minha cena cómica.
E não achaste piada quando o pai e o irmão, portanto, eles estão a fazer também uma road trip e param no motel, e estão os dois na mesma cama, e o pai vira-se para o filho, quase tipo para abraçar, e o gajo tipo... Larga.
Antes da cena do lençol. Sim.
Aquilo é um momento bem simples, bem pequeno, não, eles nem sequer estão a falar, mas é tipo, o acting que eles têm é bem cómico, é tipo um salto do género. Tipo,
são os atores.
Estás a fazer, meu? E eu aí rimo. É logo a seguir ao momento em que o Corey diz ao Lucas, tipo, não toques na minha miúda com a tua luva, estás a ver? É logo, mesmo logo a seguir a esse. E depois há a cena dos pneus furados, que também é slapstick.
Yeah. Eu não sei se tenho. Pá, há várias cenas que eu acho piada, mas... eu achei bué... Se calhar vou destacar esta, porque não falámos e porque não. Mas a do Morrasco é uma das melhores também. É o beijo deles dois, que acho que é bué da fofo. Acho que é mesmo mega fofo.
Uhum.
E estão para lá os dois, tipo, os dois bem contentes, mas não dizem nada e tipo para abanar os pés. E eu achei isso, achei um momento em si antes também bastante, bastante fixe. E lá está novamente, acho que os putos estão tipo super vulneráveis e expõem-se bué e pá, como um adulto faria. E tipo, a maneira como eles atuam é engraçada e achei esse momento bué cute, assim, um bocado, tipo, voltar a... Estão a ser bué adultos, a falar de cenas bué difíceis, de quanto ela quer ganhar dinheiro para comprar uma casa, porque não tem, porque tem que viver na relota, tipo, cenas bué da fedidas e de repente, tipo, há um momento eles dão um beijo e de repente voltam a ser putos novamente e eu achei isso fofo.
Um bom momento também, sim, bem apanhado.
Mas, já. Yeah.
E tu, David? Não tens nenhum?
Eu já disse.
Não estás com atenção.
Não, por acaso. Tem mais que fazer, mas já é uma hora de podcast. mais que fazer.
Olha, mas boas notícias. Se tens mais que fazer, só temos mais um episódio.
Nesta primeira parte.
Sim, olha, mas e o top, David?
Calma, tem calma. Vamos lá agora. Vamos fazer o ranking do...
Que acelerado que o canel está.
Ele está com uma pressa. E pá, sim. Eu quero ir jantar. Foda-se. Portanto, ranking de mesmo não jogos. Portanto, este é o quarto filme e já temos um top 3. Será que o top 3 se vai manter? Portanto, em primeiro lugar temos o Clue, o jogo baseado num... Um jogo, um filme. Na minha cabeça. O filme baseado num jogo de tabuleiro. Em segundo lugar temos o The Matrix Resurrection, um filme que é uma sequela de uma trilogia muito acarinhada pelos fãs de ficção científica, que neste caso gira à volta de um jogo dentro de uma simulação, dentro do mundo real, feito por nós, pessoas da vida real. E temos o... Sim, nós, pessoas na vida real, criámos uma história de ficção sobre, sobre um mundo pós-apocalítico.
Man, isso era uma
simulação, onde dentro dessa simulação existe um videojogo que...
Man, isso estava grande a filme, meu.
De um... É bué da meta.
Isso era bué da fixe,
E temos um filme.
Escrever essa cena.
Um filme. Epá, menos droga. Um filme sobre um videojogo.
So natural, bro.
Que é uma macumba, na verdade.
Eia, man, é sobre a natureza, já.
O Matrix e Jumanji são nosso top. Onde é que colocam o mago, o gênio do Wizard?
O mago gênio.
O mago.
O feiticeiro.
O Gandalf. Onde é que tu metes o Gandalf?
Onde é que metes o Gandalf?
Quem quer ir primeiro?
Eu posso ir primeiro, porque eu estou seguro deste spot. É em terceiro.
Concordo.
Pronto. Eu não tu, David? Em terceiro, porque eu não demonstrei isto, mas eu não gostei muito deste filme, para ser sincero. Pois. Eu diverti-me mais com os Jumanji, mas...
É justo. É justo.
Pois é, mas a democracia é fixe, portanto.
Pois é. Espero que tenham ido votar.
Sim, para esta altura espero que já tenham.
Sim, sim, se não se forem votar agora é mau.
Sim, quatro semanas depois.
Exato.
E espero que tenham feito um bom voto. Portanto,
o que é que isso signifique, sim.
Sim, exato.
Portanto, nós vivemos... este episódio existe num vácuo, sem... portanto, não existe nada à sua volta.
Isto é a altura em que começa a tocar a música dos Oscars, David.
Sim. Bem, portanto, próximo episódio vamos ter o Ready Player One, um filme de Steven Spielberg baseado num livro péssimo. E iremos falar sobre isso.
Adaptações de livros, não esquece também.
Sobre o metaverso. Isto não é um livro.
Isto não é um livro, também é bom. Não foi isso que ele disse? Não foi isso que o David disse?
Sim. É literalmente
esse,
o primeiro...
Isso seria um podcast infinito.
Sim.
Ai, meu
alguém,
Deus, não.
Alguém que o faça. Alguém que o faça.
Sim, o universo expandido.
Alguém que leia um livro e veja um filme para cada episódio.
Ai, meu Deus. Não, sim. Ler o livro, pois.
Deixa-me acabar isto, Canelo.
Pois, está bem.
Para ficarem a par dos próximos episódios e, quem sabe, assistir aos filmes, para se prepararem, visitem o nosso Twitter em Isto Não Jogo, em @IstoNãoJogo, onde temos também o nosso link para o Discord. Daqui é tudo e até à próxima. Obrigado, malta.
Vamos toca a banda! Né? Como os talk shows.
Jumanji, bro.
Ei, hey, man, o Matrix é grande da cena, man. Já não estamos a gravar, este.
Yeah, bro, é grande da cena.
Jeez. I love the power glove. It's so bad. Yeah, well, just keep your power gloves off her, pal, huh?